Bem-vindos! Hoje a gente tem em mãos um documento que pode parecer meio técnico, sabe? Um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, do CNJ.
Sim, o nome é um pouco formal.
É. Mas olha, o conteúdo é uma janela fascinante para como a justiça enxerga a sociedade.
E a si mesma, né?
Exato. A missão dele é bem ambiciosa: guiar juízes e juízas para promover uma igualdade real, que vá além do papel.
E o que eu acho interessante, assim, é que ele não nasceu do nada, não é uma invenção só do Brasil.
Ah, não.
Não, ele é inspirado em iniciativas de outros países da América Latina, como o México, e segue recomendações da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Entendi.
A premissa central é uma provocação, né? O direito se diz neutro, mas será que ele é mesmo?
Boa pergunta.
Ou será que ele acaba, sem querer, reforçando os preconceitos que já existem? O protocolo é, no fundo, uma ferramenta.
Um par de óculos novo.
Um par de óculos novo para enxergar essas distorções, exato.
Gostei da analogia. Então, para a gente começar a usar esses óculos, a gente precisa entender as lentes, né?
O protocolo começa com uma distinção fundamental.
Sim, a diferença entre sexo e gênero.
Parece básico, mas é o ponto de partida de tudo, certo?
É o ponto de partida de tudo. O documento define sexo de um jeito bem direto. São as características biológicas.
Uhum.
Cromossomos, órgãos genitais, aquilo que classifica as pessoas como machos, fêmeas ou intersexuais. É, digamos, o dado biológico.
O hardware, por assim dizer.
Isso, o hardware.
E o gênero, então, seria o software, o sistema operacional que a sociedade instala.
É exatamente essa a ideia. Gênero é a construção social. São os papéis, os comportamentos, as expectativas que uma cultura acha que são apropriadas para homens e mulheres.
Certo. A analogia que o próprio protocolo usa é ótima. A gente dá bonecas para meninas e carrinhos para meninos.
E não tem um gene para isso.
Não tem. A gente ensina. Ensina que cuidar é feminino, competir é masculino. É por isso que o documento cita aquela frase famosa da Simone de Beauvoir.
Ninguém nasce mulher, torna-se mulher.
Exatamente. O tornar-se é esse processo social todo.
E o problema não é a construção em si, mas o fato de que nessa construção umas coisas acabam valendo mais que outras.
Precisamente. É aí que a coisa fica problemática. Porque essa construção social cria hierarquias.
Hierarquias.
Sim. O protocolo aponta que o que foi associado ao masculino, força, racionalidade, vida pública, é historicamente mais valorizado do que o associado ao feminino.
Que seria o cuidado, a emoção, a vida privada.
A hierarquia de valores entra num tribunal, ela pode sim influenciar uma decisão, mesmo que de forma inconsciente.
E é aí que entra uma palavra que a gente ouve muito hoje e que o protocolo diz que é central: interseccionalidade.
Ah, essa é a pergunta-chave.
O que ela significa nesse contexto? É só a ideia de que uma pessoa pode sofrer mais de um tipo de preconceito.
Não é apenas uma soma, tipo 1 plus 1 igual a 2. A interseccionalidade mostra que as opressões se cruzam e criam uma experiência diferente.
Certo.
O protocolo usa o exemplo das mulheres negras no Brasil, que é perfeito. A desigualdade que uma mulher negra vive não é a experiência de um homem negro somada à de uma mulher branca.
É uma terceira coisa.
Exato. Mitos como o da fragilidade feminina ou rainha do lar nunca se aplicaram a elas, historicamente.
Nunca.
Elas sempre foram vistas como força de trabalho. Então, quando uma mulher negra entra num tribunal, ela carrega a desvantagem de ser mulher, de ser negra e muitas vezes de ser pobre. E essas coisas se reforçam.
E o protocolo traz dados que mostram que isso não é só teoria, né?
De jeito nenhum.
Tem um número do IPEA que ele cita que, para mim, nossa, materializa tudo isso. O documento diz que 92% do trabalho doméstico no Brasil é feito por mulheres.
92% é um número avassalador.
É quase real.
Pois é. Ele mostra como a divisão sexual do trabalho é uma estrutura. E o dado fica mais nítido com a lente da interseccionalidade.
Como assim?
Desses 92%, o protocolo informa que 63% são mulheres negras.
Uau.
Ou seja, a base do trabalho de cuidado, que permite que o resto da economia funcione, está nos ombros de um grupo específico, que é o menos valorizado e o pior remunerado.
Isso mostra que esses estereótipos têm consequências muito, muito concretas. O que me leva a pensar? Como é que eles funcionam na prática, dentro de um processo?
O protocolo define estereótipos como pré-compreensões, atalhos mentais que a gente usa.
Atalhos.
Isso. E o perigo é que esses atalhos são simplistas e muitas vezes errados. E quando um juiz os usa, o resultado pode ser uma injustiça.
O documento dá exemplos disso? De como um estereótipo pode, sei lá, contaminar uma sentença?
Sim, e são exemplos que dão um frio na espinha. Pensa num caso de violência sexual. O juiz, ao ouvir a vítima, pode ser influenciado pelo estereótipo da mulher honesta.
Certo.
Se a vítima estava num bar à noite, se usava uma roupa provocante, tudo isso pode, na cabeça de quem julga, diminuir a credibilidade dela.
O foco muda do agressor para a vítima.
Exato. O foco passa a ser o comportamento da vítima, como se ela tivesse que provar que é uma boa vítima para merecer justiça.
É a culpabilização da vítima em ação.
Exatamente. Outro exemplo clássico é em disputa de guarda. Existe o estereótipo de que mulheres são mais aptas ao cuidado.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo de que numa separação elas se tornam vingativas. Então, uma denúncia séria de abuso feita pela mãe pode ser vista só como alienação parental.
A palavra dela já é desqualificada de cara.
De cara. É por isso que aquela campanha da ONU, a He for She, que o documento cita, é tão certeira. Ele é assertivo, ela é autoritária.
É o mesmo comportamento com um filtro de gênero diferente.
Perfeito.
E esses estereótipos também afetam o valor do trabalho, né? O protocolo fala da divisão sexual do trabalho.
Sim. E isso é crucial na justiça do trabalho. É essa ideia de que há trabalho de homem e trabalho de mulher.
O do homem é produtivo, na rua. O da mulher é o reprodutivo, em casa.
Isso, que não é visto como trabalho de verdade. E isso cria consequências diretas.
Como o teto de vidro e o piso pegajoso. Eu adoro essas metáforas.
São perfeitas. O teto de vidro são as barreiras invisíveis que impedem as mulheres de chegar à liderança.
Elas veem o topo, mas não conseguem passar.
E o piso pegajoso é o contrário. A força que mantém as mulheres presas em ocupações de baixa remuneração, como o trabalho doméstico, o cuidado.
E quando toda essa estrutura de desigualdade chega no ponto mais extremo, a gente chega na violência de gênero.
Exato.
E o protocolo faz uma distinção importante aí, né? Não é qualquer violência contra uma mulher.
Essa distinção é crucial. Violência de gênero não é, por exemplo, um assalto onde a vítima, por acaso, é mulher.
Certo.
É a violência que acontece por causa da desigualdade de poder. É uma violência para controlar, para punir a mulher por ela não se encaixar no papel esperado.
O feminicídio.
É a expressão máxima disso. Um homem que mata ex-companheira porque a vê como sua propriedade. A raiz do crime é o gênero.
E essa violência não é só física. O protocolo fala de uma que é especialmente perversa, a violência institucional.
Ah, essa é talvez a mais dolorosa. Acontece quando a mulher, depois de sofrer uma agressão, busca ajuda no sistema.
Na polícia, na justiça.
E é maltratada de novo. É o polícia que fala que, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. É o sistema que a faz reviver o trauma. O Estado vira um segundo agressor.
Ok, o diagnóstico é muito claro, muito forte. Mas e aí? Como é que um juiz, com uma pilha de processos na mesa, transforma isso em prática? O protocolo dá um passo a passo?
Sim, e essa é a parte mais útil do documento. Ele não fica só na filosofia. O primeiro passo é o que ele chama de primeira aproximação.
Uma primeira aproximação?
É um exercício de sensibilidade. O juiz deve olhar para qualquer caso e se perguntar: será que tem alguma dinâmica de gênero escondida aqui?
Mesmo num caso que não seja obviamente sobre isso?
Principalmente nesses. O guia dá um exemplo excelente. Um processo de inventário.
Divisão de herança.
Exato. Parece um caso técnico, cível, mas o juiz analisa a história da família e percebe um padrão. Os filhos homens receberam ajuda em vida. As filhas mulheres, não.
Porque se esperava que elas casassem e fossem sustentadas.
Isso. A partilha final, se seguir a lei friamente, pode ser legal, mas ela perpetua uma injustiça de gênero que aconteceu por décadas.
Entendi. É ler nas entrelinhas do processo. E depois de identificar isso?
O passo seguinte é na produção de provas. O protocolo orienta o juiz a ter uma postura ativa. Ele não pode ser um espectador passivo.
Como assim?
Se um advogado começa a fazer perguntas que reforçam estereótipos, questionando o comportamento sexual da mulher ou a qualidade dela como mãe.
O juiz tem que intervir.
Tem o dever de intervir, de barrar essas perguntas.
Isso me leva a uma questão delicada, a palavra da vítima. Em muitos desses crimes, é a palavra de um contra o outro. Como o protocolo lida com isso?
Ele aborda esse ponto de frente. O guia diz que, em crimes que ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume um peso especial.
Um peso especial.
Não que seja uma verdade absoluta, claro, mas deve ser o ponto de partida, porque muitas vezes é a única prova direta que existe.
Mas dar esse peso não cria um risco de injustiça para o acusado? É uma preocupação comum.
É uma preocupação legítima. Mas o que os dados mostram é que o problema histórico não é o excesso de condenações com base em acusações falsas.
É o silêncio?
É o silêncio e a subnotificação massiva das vítimas, que não denunciam por medo de não serem acreditadas. O protocolo até cita que medidas protetivas de urgência podem ser dadas só com a palavra da vítima. O objetivo é proteger a vida.
E essas medidas funcionam?
De forma trágica, a prova é que sim. O protocolo traz um dado de São Paulo. Em 97% dos casos de feminicídio, as vítimas não tinham nenhuma medida protetiva.
Nossa.
O que sugere que, quando a mulher consegue a proteção, a medida é extremamente eficaz para salvar vidas.
E essa lente de gênero se aplica em todas as áreas do direito.
Sim, essa é uma das grandes mensagens, a transversalidade. Na Justiça do Trabalho, para analisar assédio, desigualdade salarial.
Certo.
Na estadual, o protocolo é taxativo ao dizer que a tese da legítima defesa da honra é inaceitável.
Sim.
E tem um exemplo surpreendente da Justiça Federal. O tráfico de drogas.
Tráfico de drogas. Como o gênero entra aí?
A perspectiva de gênero ajuda a entender o fenômeno das mulas. Muitas são mulheres em situação de extrema vulnerabilidade, coagidas.
Ah, entendi.
Olhar para a situação delas com essa perspectiva não é para absolver, mas permite ao juiz diferenciar o papel delas do papel do chefe do cartel. Leva a uma pena mais justa.
Então, no fundo, o objetivo de tudo isso, o princípio que amarra tudo, é o que o documento chama de igualdade substantiva.
É isso. Exatamente. O objetivo não é criar um direito das mulheres ou ser parcial. É alcançar a igualdade substantiva ou material.
Que é diferente da igualdade formal.
Muito diferente. A formal é todos são iguais perante a lei. Lindo, mas insuficiente. Tratar de forma igual pessoas que partem de pontos radicalmente desiguais pode aprofundar a injustiça.
Entendi.
A igualdade substantiva é o sistema de justiça reconhecendo essas desvantagens e agindo para neutralizá-las, para garantir que todos tenham uma chance justa.
Fica claro que o protocolo é, no fim das contas, um convite, né? Um convite para que a justiça olhe para além da letra fria da lei e enxergue as pessoas e as estruturas que moldam a vida delas.
Sem dúvida. É um reconhecimento de que a suposta neutralidade pode ser muitas vezes uma forma de cumplicidade com a desigualdade.
Exato.
E ele nos deixa com uma reflexão final que vai muito além dos tribunais, sabe? O documento nos faz pensar se, para o direito ser justo, ele precisa desse esforço consciente. Será que as outras áreas da nossa sociedade não precisariam do mesmo?
Nas empresas, na mídia.
Nas empresas, nos processos de contratação, na mídia, em como retratam homens e mulheres, nas escolas. Talvez todos nós precisássemos de um protocolo pessoal para questionar os nossos próprios preconceitos.
Uma boa provocação.
A justiça está tentando fazer a parte dela, mas a pergunta que fica é: e o resto de nós?